Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Tabela Silva do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês um bate-papo que eu tive aí com o Henrique, né? Vai Latte. Ele é líder de pessoas e cultura na Roche Diagnóstica aqui do Brasil. Foi um papo bem legal. A gente conversou aí um pouco sobre carreira, né? O Henrique, em 5 anos depois de formado, ele já estava numa posição de gerente, ou seja, ele cresceu super rápido. Falamos também sobre a pandemia, que a Roche tem feito, como que isso afetou e principalmente ele numa posição de gestão, como que ele faz aí para conseguir gerir as pessoas, né? Quais os recursos eles têm, sobre os programas que a empresa tem. Enfim, foi um bate-papo bem legal, principalmente aí para vocês, né, fazerem, entenderem um pouco de benchmarking, né? Ou seja, o que que a Roche tem feito, o que que o Henrique tem feito na equipe dele, né? E também aí no finzinho tem aí umas dicas para entender, né, o que o Henrique entende que na personalidade dele de carreira foi essencial para ele conseguir chegar aí numa posição de alta gestão, que é onde ele tá hoje. Bem, se você ficou curioso, né, só dá o play, me segue no meu Instagram, que é @mocinha.rh, lá você consegue tirar suas dúvidas e, enfim, a gente consegue conversar um pouquinho mais de próximo, um pouquinho mais de perto, né? Bora lá. Henrique, é um prazer ter você aqui comigo nesse episódio. Né? Para quem não sabe, para quem está chegando agora, eu estou com o Henrique Vailate, ele é líder de pessoas e cultura na Roche Diagnóstica do Brasil. E assim, Henrique, primeiro super prazer, eu queria que você contasse, né, para quem está nos ouvindo um pouco sobre você, quem é você, da sua, né, trajetória profissional e como que você iniciou em RH.
Ah, legal. Bem, eu sou o Henrique, eu sou casado, tenho dois filhos, o Henrique e a Paola. Sou casado também com uma diretora de recursos humanos. A gente se conheceu na área de recursos humanos, trabalhando junto numa outra indústria farmacêutica. Tenho 45 anos de idade, um apaixonado por bichos. Então, enquanto eu falo com você, eu tô com o Chicão, que é o meu filho mais novo de quatro patas, um boxer. Então, de vez em quando ele vai subir aqui para me dar umas lambidas, ele tem uns 32 quilos, só que ele não sabe o tamanho que ele tem. Ele pensa que é um poodle, é apaixonado por pedalar, por bicicleta e efetivamente apaixonado por pessoas. Então, na verdade, eu sou filho de um professor de história, né, um diretor de faculdade, professor de história, formado em história e diretor de faculdade, com uma mãe também jornalista. Então tenho três irmãos, um irmão gêmeo. As ciências humanas sempre andou do nosso lado. Meu irmão gêmeo, ele é professor de universidade, diretor, professor de universidade, doutorado em história. Então sempre tive muito forte as ciências humanas junto comigo, a questão de lidar com pessoas. Meu pai dava aula, meu pai é diretor de faculdade, como já comentei, a minha mãe é formada em letras. Então as ciências humanas sempre teve muito presente com a gente, e eu sempre quis trabalhar dentro de organizações. Então, quando eu percebi essa minha veia humana, né, de lado de ciências humanas, né, olhar para as pessoas, comportamento, né, um lado mais voltado para a questão, né, da cultura, eu percebi que teria uma grande chance dentro da área de recursos humanos. E ela começou de uma maneira bastante interessante. Começou com o meu primeiro estágio, com o meu segundo estágio na área de RH. Eu comecei com o estágio em área comercial, na área de trade marketing. Depois eu fui para RH. E lá pelas tantas eu fui trabalhar numa área de treinamento de força de vendas, numa seguradora. E aí virei programa, fui participei de um programa de trainee. Eu entrei num programa de trainee dentro de um banco nacional, na área de recursos humanos, e minha vida foi caminhando para a área de recursos humanos. Porque eu gostava de entender, e eu assim, né, e é muito engraçado, a gente olha nessa pandemia, toda vez que eu voltei aqui no escritório, o escritório está vazio, que as organizações, elas são mais do que produtos, elas são mais do que o escritório, do que o mobiliário. Ela é formada por pessoas, e são as pessoas que vão dar o tom, a cor, a dinâmica diferente para as organizações, né? E a gente traduz pessoas por cultura, né? Cultura não é nada mais, nada menos do que elementos de valores e crenças e comportamentos que se transformam na cultura, que é feito por pessoas.
Não,
Então,
é muito
foi aí que eu
isso.
fui seguindo a minha carreira.
Não, legal, muito bom, Henrique. Muito bonito entender que na sua família aí, acho que vocês já estavam aí nessa parte mais de humanas, né? E você, assim, tem uma trajetória muito legal, né? Assim, uma trajetória de ascensão muito bacana, muito interessante, principalmente para quem ouve a gente aqui que é de RH. E assim, eu queria aproveitar que a gente ainda está falando da tua trajetória, né? Entender com você se você, assim, quando você iniciou, né, numa posição, você começou como estágio, depois foi para trainee, você almejava já em algum momento ter posições executivas, né? E eu até olhando teu LinkedIn fiz umas contas, que você se formou, em 5 anos você já estava como gerente, né? Para a gente que está aqui de fora, que está se formando, é um super crescimento. O que que foi importante, se você almejava, você chegou a se planejar para isso? Como é que foi isso, Henrique?
Eu, na verdade, assim, vai ser meio poético o que eu vou falar, mas é verdade. Eu queria ser feliz, eu queria fazer alguma coisa que eu me realizasse, que eu pudesse entregar, que eu pudesse, me realizar como pessoa e como profissional. Então, os cargos sempre foram consequências na minha vida, né? Então, o que eu sempre tentei fazer e eu procurei é fazer o meu melhor e fazer aquilo que eu acreditava, mas que eu acreditava não só como uma crença pessoal, através de estudo, através de conexão com pessoas, entendendo o mundo que eu vivia, entendendo o negócio que eu vivia. E aí as coisas vão acontecendo, né? Eu brinco que carreira ela é 80% de esforço e 20% de sorte. Então, assim, eu dei também muita sorte de ter pessoas bacanas no meio do caminho, de aprender com outras pessoas, de ter cruzado empresas importantes, de ter cruzado pessoas fora do ambiente de trabalho importante que me deram insights importantes, que me deram, né, oportunidades importantes, né? Você fala, pô, mas 20% de sorte é pouco. Não, 20% de sorte é coisa pra caramba. Eu brinco com as pessoas, eu digo assim: você subiria no avião que ele tem 20% de chance de cair? Eu não subiria no avião com 20%, ah, mas tem 80% de chance de chegar até lá. Mas 20% de chance é muito alto, né? Então, assim, a sorte também, ah, você faz a sorte? De uma certa maneira, você faz a sorte. Mas, assim, você tem que ter, né, os astros têm que um pouco te ajudar também a colocar pessoas bacanas, enfim. E Isabela, assim, ao mesmo tempo, você tem que estar aberto para aquilo que o mundo te oferece, para as perspectivas que o mundo te oferece. Porque às vezes parece uma coisa que não é bacana, às vezes parece que é uma coisa que não vai acrescentar nenhum tipo de valor, ou que você não está afim. E eu sempre tive aberto para qualquer oportunidade. Eu dizia assim: olha, se vai me dar a possibilidade de eu trabalhar, de eu aprender e de eu fazer a diferença para aquele ambiente do qual eu estou participando, eu topo, né? Me fazer sentir útil. E no final do dia também poder ajudar as pessoas, eu topo. Então, eu acho que foi uma consequência de vários fatores, sempre me preparando, estudando, conectando com as pessoas, estando aberto às oportunidades que me davam, sejam elas quais forem, né? Às vezes de morar numa outra cidade, às vezes fazer uma função que nem todo mundo está a fim de fazer, e aí as coisas foram acontecendo para mim. Então, eu acho que de uma certa maneira ou outra, o universo acaba te ajudando na medida que você também está aberto e que você identifica que muitas coisas que as pessoas identificam que não são oportunidades podem ser oportunidades e você pode fazer diferente.
Nossa, muito legal. Eu acho que esse é um insight muito bom, né? De, às vezes, querer fazer o que as pessoas não estão valorizando, o que elas não estão enxergando como oportunidade, e conseguir usar isso como uma oportunidade de aprendizado também na tua carreira, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
E,
E
Henrique,
muitas
falando
vezes.
agora, pode falar.
Não, muitas vezes acontecia de projetos que as pessoas não queriam, eu falava, daqui que eu faço, enfim. Né? E isso te ajuda a ter diferencial, te ajuda a desenvolver outros músculos, outras habilidades, outras perspectivas, enfim.
Com certeza. Você tem algum exemplo aí para trazer para a gente de algo que você foi fazer que ninguém queria e que no fim você falou, putz, isso me ajudou muito, me ajudou a desenvolver?
Assim, várias coisas, assim, mas que ninguém queria, mas que era difícil de aceitar. Uma vez eu fui fazer o startup de uma fábrica em Resende, uma cidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, uma fábrica que, enfim, tinha que começar do zero, a estrutura não estava montada, ele não tava numa grande capital, você precisava abrir mão de uma série de questões de comodidades que você teria dentro de uma cidade como São Paulo, né? E isso foi muito bacana, porque eu conheci um outro universo fabril, eu tive contato com pessoas muito bacanas, um cara que hoje é meu amigo, um suíço, um doutor em química que veio da Suíça ajudar a fazer a fábrica. Então eu tive contato com pessoas com realidades realidade diferente, com pessoas do chão de fábrica, o que é montar uma planta química, enfim, isso é muito bacana. Como também quando me deram a primeira posição como diretor de remuneração América Latina e Canadá, para essa mesma empresa que eu trabalhava. Era uma oportunidade muito diferente. Remuneração e benefícios é um bicho que nem todo mundo de RH gosta. Agora, imagina fazer isso para América Latina e Canadá. Né? E foram o primeiro ano foram muito difícil, porque foi o ano que eu me tornei pai pela primeira vez. Mais uma posição regional, ou seja, assim, eu falava um espanhol avançado, enfim, que a gente acha que fala, mas não fala, e era a primeira função que eu tinha de multiculturalidade. A gente acha que todo mundo, somos todos irmãos, e na verdade cada país tem a sua peculiaridade, cada país tem as suas nuances que você precisa entender, respeitar. Fazendo essa função, minha primeira função como diretor, onde você tinha que atuar por influência, né, onde você tinha um país como Venezuela, e logo depois você tinha um país como Canadá, que vinha para a gente, está assim, um país com... Na época, a Venezuela ainda estava numa situação econômica bacana, que eles só tinham 70% de inflação ao ano. Né? Acho que hoje eles estão com mais de 300%, 400% de inflação ao ano. E o Canadá com menos de 1% de inflação. Então, você imagina como era para mim gerenciar tudo isso, sendo que eu não era um executivo de remuneração. Né? Eu era um generalista naquele momento. Mas eu sofri muito no começo de entender... foi muito difícil, um aprendizado muito complicado, mas assim, eu cresci muito em 5 anos, né, em todos os sentidos que você pode imaginar, porque também eu fui pai naquele primeiro ano, então tudo que tinha de novo, difícil, que me colocou em outro patamar de maturidade como ser humano e como profissional, foram nesses 5 anos, então foi importante para mim isso.
Que legal, não, muito interessante, muito... Muito bom saber que você teve aí duas situações de crescimento, né? Ser pai e assumir um desafio aí super diferente também. E Henrique, assim, a Roche, né, atualmente ela tem se destacado muito nesse cenário que a gente está hoje, né? Com um papel aí essencial na produção dos insumos para combate aí à Covid-19. Né? E a gente sabe que apesar da empresa estar se destacando muito, eu queria entender um pouquinho assim, de pessoas, né? A gente está em RH falando de pessoas. Como que a pandemia afetou a Roche? Né? O que mudou na dinâmica de fábricas, escritórios? Aumentou o funcionário? Diminuiu o funcionário? Como é que vocês foram impactados aí nesse período?
Eu acho que para a gente, eu estava conversando isso hoje com a Raquel, para a gente o ano passado foi um ano o tempo todo de gerenciar surpresas, né? Gerenciar coisas que a gente não sabia gerenciar, que a gente não sabia que podia acontecer. Então assim, no primeiro momento, a gente nem aumentou nem diminuiu o funcionário, a gente manteve a quantidade de funcionários. Então a Roche Pharma se manteve trabalhando, a Roche... diagnóstica, né, da qual eu sou responsável como recursos humanos, se manteve trabalhando, porque nós temos os engenheiros que vão a campo fazer a manutenção das máquinas, que são as máquinas que fazem os testes laboratoriais, inclusive os testes de Covid. O tempo todo a gente tentou estar atento às necessidades do mercado para poder trazer para o mercado as soluções da Roche, e ao mesmo tempo muito, 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 muito preocupado com a saúde dos nossos engenheiros, dos nossos operadores de fábrica no Rio de Janeiro, em termos de proteção, de fornecer ele todos os EPIs, de a gente investir muito em treinamento, porque esses são vírus que todo dia a gente está aprendendo. Então, a gente conseguiu segurar muito, por exemplo, a contaminação dos nossos funcionários em campo. Praticamente nenhum dos funcionários que foram a campo se contaminaram por ir a campo. A contaminação se deu dos nossos colaboradores e de alguma interação social que tiveram. E, ao mesmo tempo, foi um chamado muito importante, Isabela, porque assim, as pessoas começaram a sentir de uma maneira muito dramática, no sentido da importância do trabalho nosso. Dramática porque assim, as pessoas precisam dos testes, dramática porque as pessoas, o chamado para a saúde nunca foi tão importante como tem sido, né, no mundo, nunca foi tão importante. Então assim, um comprometimento, engajamento das pessoas assim, de 200%. E a gente teve que começar a equilibrar a carga horária, né? Como é que a gente faz o trabalho virtual versus o trabalho físico, né? Como que a gente conseguia engajar as pessoas no dia a dia no trabalho sem criar excesso de reuniões, né? Trazer metodologias para que as pessoas pudessem organizar as agendas, porque começaram a surgir um monte de reuniões virtuais. A gente, ao mesmo tempo, conseguia aproximar todo o time de liderança da organização de uma maneira que a gente precisava passar informações de maneira muito rápida, porque a Roche é um player importante nesse mercado da pandemia, nesse mercado do Covid, né, especificamente. Então a gente começou a ter reuniões um pouco mais constantes, aí depois a gente começou a identificar que as reuniões estavam muito, a gente começou a diminuir as reuniões, mas gerar um engajamento e quebrar nível hierárquico, né, e ao mesmo tempo a Roche está montando agora, a Roche Brasil, mundialmente, mas o Brasil também, um modelo agile, para ter o paciente como centro das nossas soluções. E para tudo que a gente fizesse, a gente olhar para o paciente e a gente criar agilidade para encontrar soluções mais rápidas possível, né? Urgência acabou sendo a palavra do ano passado. E para nós, que trabalhamos com saúde, sem dúvida nenhuma, essa palavra esteve no nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, cuidando dos nossos colaboradores, porque eu não posso ter colaboradores com estresse, eu não quero ter colaboradores expostos a situações, enfim, de insalubridade, porque estão expostos em contato com laboratórios. Então, assim, ao mesmo tempo, muito diálogo, muito treinamento. A gente implementou o que a gente chama de roda de conversa, onde as pessoas conversavam entre elas para ter um momento tal do cafezinho com psicólogos para falar um pouquinho desse momento de pandemia. A gente trouxe, agora no começo do ano, uma consultoria para contar para a gente como é que é de fato trabalhar de maneira virtual, porque quando tudo aconteceu, as empresas, a gente se virtualizou, a gente se digitalizou. Foi, imagina, ninguém se digitalizou. O que a gente fez, a gente pegou uma foto analógico, tirou a foto da foto analógico no celular e a gente acha que a foto virou digital. A foto não virou digital. A foto, ela continua analógico e ainda com aquela definição feia, né? Então, a gente está aprendendo a lidar com o trabalho virtual e criando muito diálogo, espaço para conversa, espaço para rever, espaço para poder discutir, espaço para as pessoas falarem, olha, a gente está com excesso de trabalho, espaço para as pessoas falarem, olha, a gente está preocupado porque a gente quer entregar mais produto. Então, o diálogo foi de uma maneira muito aberta. Então, a gente manteve a equipe, mas a gente está revisitando as nossas estruturas, a gente está revisitando o nosso modelo de trabalho e, obviamente, essa pandemia ajudou a gente a acelerar uma mudança que a gente já vinha trabalhando há um ano e meio.
Não, muito bom. E aí, assim, falando, né, você falou um pouquinho, né, que acho que isso é muito verdade, né, a gente acha que tá todo mundo agora já tá no digital, a gente já tá vivendo a nova era, sendo que na realidade esse exemplo foi muito bom, que a gente não tá, né, a gente ainda tem várias dificuldades que a gente encontra, e acho que a falta de percepção de que a gente não se digitalizou é um grande problema. Que bom que vocês já têm esse insight aí de que a gente precisa, tem muito que correr atrás ainda, né? E agora, Henrique, assim, né, eu sei que, né, você falou que muitos dos funcionários aí foram para home office, né, a gente teve aí com vários impactos, né, várias mudanças. Queria entender, assim, para vocês, né, vocês enxergaram alguns aspectos positivos, né? Eu pergunto isso porque tem empresas que, né, se adaptaram, estão se adaptando, mas que pretendem, assim, que tudo se regularizar, voltar presencial. Vocês pretendem manter, pretendem aderir a um modelo misto? O que vocês entenderam?
A gente ainda não divulgou na mídia, mas a Roche está indo para um novo prédio e tudo mais. O nosso novo prédio, né, das três unidades de negócio, prevê um modelo misto, né? Eu sempre digo assim, na minha opinião, enfim, né, do alto dos meus, ou do baixo, porque eu tenho 1 metro e pouco só de altura, dos meus 45 anos de idade, que a beleza, ela está no equilíbrio de tudo. Então, o que a gente descobriu com a pandemia? Que as pessoas conseguem e sabem trabalhar de maneira virtual. Ponto. O que a gente vai descobrir pós-pandemia, o que a gente já descobriu durante a pandemia, depois de um ano? Que as pessoas têm necessidade de voltar a se ver. Então, a beleza vai ser assim, a gente está pensando em algo 70%, 30%, enfim, a beleza vai ser assim, as pessoas terem flexibilidade para poderem trabalhar de onde elas querem, durante um determinado porcentagem, 30% de trabalho, enfim, quem sabe um pouco mais, um pouco menos, e também elas querem se ver, porque o espaço físico, né, se a gente olhar, né, o conceito de civilização moderna, ou de civilização, passa pelas comunas, pelas comunidades, né? Que são espaços físicos onde as pessoas se interagem, né? Nas cidades antigas eram as praças, né? Enfim, né? Nas cidades modernas elas são o lado virtual, mas a gente tem um modelo mental como ser humano, desde que a gente se entende como civilização moderna, de que a gente precisa do contato físico, de que a gente precisa ter um ambiente onde a gente enfeite esse ambiente, onde ele fisicamente ele representa a nossa cultura, o nosso maneira de pensar, o nosso modelo. Então eu não acredito, né, que foi as grandes teorias no início da pandemia, os escritórios deixaram de existir, né? Eu acredito que agora é um meio termo. O que eu acho que pode acontecer, a gente estava até conversando internamente, é que quando derem a vacina e todo mundo falar pode voltar para o escritório vai lotar. Brum! Que as pessoas querem se ver, saudade, não sei o quê. E gradativamente a gente vai aprender o que a gente não tinha aprendido no passado, que sim, as pessoas podem eventualmente trabalhar de casa, as pessoas podem trabalhar onde elas querem, as pessoas podem tirar uma semana e irem para qualquer outro lugar e trabalharem virtualmente desse outro lugar. Mas eu acho que 70%, 30% vai ser um equilíbrio, pode ser 50%, 50%, mas os escritórios não deixam de existir, os escritórios passam a se ressignificar, ou ter o significado que sempre deveriam ter tido, que é um ambiente onde a gente compartilha ideias, um ambiente onde a gente compartilha convivência, onde vai traduzir a cultura da empresa, né? Então, se você vai visitar a casa do Henrique, você vai ver que na casa do Henrique tem um quadro X, um negócio Y, que eu tenho quatro bicicletas, enfim, né? Nada demais, mas assim, por quê? Porque ali é um pouco do que é a minha casa, brinquedo espalhado para tudo quanto é lugar, né? Que eu tenho os meus livros, que eu tenho os meus, enfim, ainda tenho CD, enfim, a sua geração não conhece muito o CD, mas tem o CD, que é um negócio que toca, tem alguns long players, enfim. Então aquilo ali diz o que é o Henrique. E é a mesma coisa que vai dizer do que é o escritório novo da Roche, que é um escritório que a gente está fazendo todo no modelo Agile, onde as três unidades de negócio se conversam, onde tem um princípio de interação, de integração, de estar voltado para o paciente, né, de falar da jornada do paciente. Então, o escritório ele vai ser um ambiente importante, sim. Ele é importante, ele é a praça das antigas comunidades, cidades, da civilização, onde as pessoas se juntam para formar a cultura e para trabalhar em prol de algo, né, para viver em prol de algo. Então, eu acho que essa é a beleza que está acontecendo. Porque as pessoas também estão cansadas, as pessoas entenderam, né? Eu tenho um amigo advogado que diz o seguinte: nunca mais ninguém vai criticar quando alguém ficou em prisão domiciliar. Porque as pessoas estão percebendo que até a prisão, dentro da sua própria casa, por mais conforto que ela tenha, enfim, né? Se ela é uma casa simples com um quarto, uma cozinha, um banheiro, mas ela tem um conforto, ela é difícil, né? Então, as pessoas têm essa necessidade de conviver, de viver, e essa troca vai fazer parte, essa troca de a gente poder se olhar cara a cara, de a gente sentir as pessoas, a gente sentir o perfume das pessoas, sentir o cheiro do café da empresa, o cheiro do ambiente da empresa. Isso faz parte, isso é lidar com. Aqui a gente está lidando com praticamente três sentidos só. A gente está lidando com a audição, né, com a nossa fala e com a visão. Então você não sabe se o Henrique está usando perfume, você não sabe se o ambiente onde o Henrique está quente ou não está quente, se a iluminação aqui está adequada ou não. Então a gente. Essa interação, ela é pobre, né? ela não é rica a ponto de a gente poder viver só com isso o tempo todo.
Sim, eu sinto muita falta, né? As pessoas que eu trabalho também dizem, falar, olha, a gente sente falta, às vezes, até de ter os 5 minutos que a gente ia tomar um café, né? E engraçado que você falou de matar a saudade. Eu já vi uma colega no Instagram postando que ela foi presencialmente, ela falou, matando a saudade do café da empresa. Então, as pessoas sentem falta do ambiente, né? Do perfume, do calor, enfim, de toda essa parte que a gente não tem hoje no digital. Então, gostei bastante. E assim, você falou bastante, né, sobre as pessoas, né, que a gente está em busca de um equilíbrio, e agora, né, todo mundo está vendo que estar 100% de casa não é um paraíso, igual a gente idealizava antigamente. E como que vocês fizeram, né, você aí como RH, como empresa, para manter os colaboradores engajados, né? E eu acho que um ponto que eu pessoalmente tenho muita curiosidade é que a gente viu muita coisa sendo divulgada, de práticas, né, de o que fazer, do que não fazer. Queria entender, assim, você, como executivo, como que vocês decidiram, né, entre tantas opções, quais eram mais relevantes e que fariam mais sentido para a Roche?
Ah, isso é bem bacana. Na verdade, o que a gente fez, e a Roche tem isso muito de maneira muito aberta, logo que começou a pandemia, a gente decidiu parar antes do que a maior parte das empresas pararam. dois dias, três dias antes do decreto do lockdown no governo de São Paulo, na prefeitura. Porque a primeira coisa que a gente fez, a gente tinha um comitê de crise, que é um comitê multidisciplinar, tem a área de HSC, que até então estava debaixo de mim, a gente chama de XI, e peguei as pessoas de negócio, todos os responsáveis, os líderes, né, que, enfim, de negócio, os meus pares, alguns colaboradores da área de biossegurança, a pessoa de comunicação que também ficava debaixo de mim, mas também sentou nesse board com a gente. Então, um board multidisciplinar para a gente começar a discutir. Porque, assim, o que essa pandemia trouxe para a gente, que é o seguinte: as empresas que se deram bem são as empresas que entendem que elas não sabem nada. Uma empresa que está no modo de aprendizagem o tempo todo, né? O mais chique fala learning organizations, né? Então a gente é uma learning organization, então a gente foi aprender. Então a primeira coisa que a gente decidiu é todo mundo vai ficar dentro de casa. A segunda coisa, aí a gente foi discutindo o que a gente faz. Ah, vamos bloquear uma hora e meia para que as pessoas tenham, durante o horário do almoço, para que as pessoas tenham o tempo de preparar o almoço delas, enfim. E aí as pessoas vão gerindo se elas mantêm ou não mantêm uma hora e meia de almoço. Vamos fazer rodas de conversa, né? Que eu comentei várias rodas de conversa, vários temas para as pessoas falarem. Então, tinha dois grupos de rodas de conversa liderados por psicólogos, um só voltado para os engenheiros que faziam a manutenção, porque eles estavam sob um estresse muito grande, enfim, e o outro voltado para as demais pessoas, para elas contarem as angústias e tudo mais que elas tinham lá. E eram grupos onde quem quisesse participaria. Muito, a gente fez town hall com as pessoas, e diálogos abertos. A gente tem os momentos, né, os diálogos abertos, que eram para trazer as pessoas, para conversar as pessoas, falar para as pessoas o que a gente estava falando. A gente chegou a fazer diálogos onde a gente trouxe as três organizações, e a gente trouxe a nossa médica do trabalho para falar da doença, e a gente convidou todos os familiares, quem quisesse participar do town hall junto com a gente, para ouvir um pouco a gestão da doença, o que estava acontecendo, quais são, né, o que estava acontecendo de tratamento, quais são as atividades que a gente estava pedindo para as pessoas ficarem dentro de casa, por que para ficar dentro de casa, como é que se dava. Então, no momento onde se tinha muito informação, a gente tomou o privilégio de que a gente tem pessoas do segmento da saúde, cientistas trabalhando com a gente, uma empresa séria, para levar informação para os nossos colaboradores e para as pessoas que estavam ao redor da gente. E com isso, Isabela, eu acredito que a gente conseguiu trabalhar o engajamento nas pessoas, porque elas entenderam o privilégio de você trabalhar numa organização que estava literalmente, que está literalmente ajudando na gestão da pandemia e que está engajada com isso, literalmente. Né? Então, muito diálogo, muita conversa, muito troca, né? Muita gente de várias áreas dando para a gente as informações e a gente testando, errando, fazendo diferente, ouvindo as pessoas. Até hoje as coisas acontecem. Ah, vamos parar de ter as rodas de conversa porque as pessoas não estão mais participando. Vamos, o que a gente vai colocar? Vamos colocar um processo de mindfulness. E aí, que já era praticado na empresa de maneira presencial, agora vai voltar com toda a força virtual, para as pessoas poderem, né, sair do estresse, conseguirem se concentrar. Esse processo de mindfulness ajuda muito as pessoas a baixar a ansiedade. E a gente acompanhando, junto com a médica do trabalho, com a gente também dentro do comitê, um comitê multidisciplinar, que a gente ia discutindo, tomando as decisões e aprendendo ao longo do caminho.
Legal, muito bom. Acho que quando a gente compartilha a decisão, a gente consegue ser mais assertivo, principalmente vocês aí que tinham profissionais muito bons, já que já tinham esse privilégio de ter esses profissionais no time. E você falou algo que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Que vocês estão substituindo um programa, né? Vai trocar porque as pessoas não estão mais indo. Como que é a aderência, né, desses programas que vocês disponibilizam? As pessoas realmente utilizam? Como é que é?
No início elas utilizam muito, você tem uma curva muito alta de aderência, 50%, 60% de aderência, enfim, às vezes um pouco menos, tudo depende dos temas que você vai estar colocando. Então, por exemplo, recentemente a gente fez, trouxe um consultor engenheiro, que ele fez um trabalho de ajudar a gente, boas práticas de trabalho virtual. Então, assim, nós tivemos duas sessões com gestores, né? E as duas sessões, 100% dos gestores, duas sessões de 3 horas, eu acho, 100%, eu achei que não ia ter muita gente. E depois a gente fez agora com todos os colaboradores uma hora. E assim, muita gente participando, e não só participando com a presença, mas participando e fazendo muita pergunta. Então, a gente vai calibrando né, o que a gente vai dando, e para ver qual a importância das pessoas, a gente tenta manter o canal aberto para ter a participação das pessoas. Então tem esse programa que foi 100%, as pessoas participaram, tem programas que às vezes a participação é um pouco menor, a gente vai adequando, então a gente vai olhando como é que essas coisas estão transitando, enfim, ao longo do tempo. Às vezes a participação baixa, de 30%, 40%, mas é de pessoas que realmente precisam disso. E a gente mantém, entendeu? Então, a gente vai olhando para esses KPIs, né, ou para essas medidas, para ver como evoluir e para a gente se adaptando. O importante hoje em dia é a gente ter a capacidade de se adaptar e de se adaptar e dar uma resposta rápida para aquilo. E nem tudo a organização vai conseguir prover, entendeu? Eu também nem acho que é tudo que a organização precisa prover. Mas o importante é ter o diálogo aberto e trabalhando as expectativas com as pessoas.
Legal, e acho que o ponto bom que você falou também é deixar o canal aberto, né? E pegando feedbacks e conseguindo aí mudando, né, conforme os feedbacks que você vai recebendo.
É
E,
isso mesmo.
Henrique, né, eu acho que um ponto aí que eu quero também entender um pouco de você, né, perdendo todo esse contato presencial, onde a gente foi aí grande parte para o virtual, queria saber assim, como que você e como que a Roche, né, tratou a questão da gestão de equipes, né? Como que tem sido essa liderança em meio virtual, né? Tanto de se vocês ofereceram algum tipo de suporte, acho que você até mencionou um pouco aqui do treinamento, mas e para você também, como que tem sido gerir o seu time virtualmente?
Eu acho que tem sido uma coisa muito bacana, porque assim, de novo, eu tive sorte, a gente tem sorte de trabalhar numa empresa extremamente dentro do olho do furacão, envolvido com todos os temas de Covid. Então, as pessoas se engajaram muito em relação a isso, muito. E aí a gente começou a estipular no começo, obviamente, estipular dinâmicas de como que a gente ia interagir. A gente manteve as nossas reuniões que a gente tinha uma vez por semana, por exemplo, dentro de People and Culture, comunicação, semanais. E aí, depois a gente tinha reuniões pontuais por cada tema que eu tinha que trabalhar durante a semana. E a gente começou a estipular, e a gente está agora no processo de maturidade, de uma maneira muito clara o diálogo, né? Para as pessoas poderem dizer, só falar quando não podem participar, de a gente definir quais são as reuniões que são importantes, a gente definir que reuniões tem que de 40 a 45 minutos, usar ferramentas virtuais, não só como Hangout, mas às vezes o telefone celular, ou às vezes, enfim, uma nota, enfim, escrita por Hangout, de fazer combinados de quando deve ligar ou de quando não pode ligar, enfim, liga quando é um tema urgente. Quer falar, pode ligar. Eu atendo todo mundo que me liga, enfim, porque se a pessoa está me ligando é porque ela quer falar qualquer tema que seja. Então, mais alguns combinados, tentar não fazer isso durante o horário do almoço, enfim. E a gente está conectado o tempo todo. Eu acho que o trabalho virtual, de uma certa maneira, ele conectou muito mais as pessoas e fez as pessoas, e isso acabou gerando também excesso de trabalho, sentindo a necessidade o tempo todo estarem falando, porque como a gente não está no olho a olho, a gente não está lá vendo o que está acontecendo, as pessoas têm essa necessidade. E eu acho que agora a gente chegou numa curva de maturidade, de saber o quanto acessa, quando não acessa, o que é urgente, o que não é urgente. E a gente fez uma série de treinamentos. A Roche vem passando por uma transformação global, né, se digitalizando literalmente, indo para um transform D, que a gente fala né, transformar diagnóstico e ir para um mundo mais digital. E a gente revisitou a estrutura. Então a gente está revisitando a estrutura agora para uma estrutura mais agile, né, tá colocando a empresa, mudando as áreas para chapters, os títulos já não são mais diretor, gente. Então tem um líder, o chapter leader, tem, entendeu? O cara que é líder de algum projeto, o project leader. Ah, mas todo mundo tem o mesmo nível hierárquico? Não, mas as pessoas têm o título de líderes para entender que ela está liderando. E às vezes o cara é líder, às vezes dele mesmo só, mas ele é um líder naquele sentido. E com isso a gente está tentando criar mais autonomia, a gente está tentando dar mais agilidade, a gente está trabalhando com foco no nosso cliente, com foco no nosso paciente. Agora, sempre lembrando, Isabela, que é um processo de mudança de cultura, né? E mudança de cultura, ele demora tempo. Um change management, ele demora tempo. Então, esse processo que a gente está fazendo é muito rico e bonito. Por quê? Porque a gente descobre que a gente não tem poucas as respostas, que a gente vai aprendendo a ter as respostas na medida da jornada. Mas a gente sabe qual que é a nossa missão, a gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente vai mudando o caminho, né? Não vai mudando o caminho, não. Vai mudando as ferramentas, mas a gente vai mantendo o nosso no norte, né, o North Star, agora que também é, né, a nossa estrela do norte, na medida em que a gente percebe que tem algumas coisas que a gente não tem respostas. Então, a gente tem dado muito treinamento, a gente tem dado muito feito muita coisa para o time de liderança, muita coisa para, né, para as pessoas, porque as pessoas também têm que começar a entender que nem tudo vai chegar de cima para baixo, que aliás nem existe mais de cima para baixo, que isso tudo agora, nesses capítulos, nessas discussões, é voltado para o tema do cliente, do paciente, que a gente vai encontrar essas soluções. Então os processos de change management, eles exigem duas coisas importantes hoje em dia: agilidade nas respostas, saber ouvir, saber entender o futuro, e ao mesmo tempo trazer as perguntas, trazer mais perguntas do que necessariamente respostas. E o saber ouvir é o saber ouvir 360 de todo mundo, não é só a gente. Então a Rocha está nessa jornada e a gente está construindo juntos. Muitas vezes é difícil, muitas vezes é complexo, mas é muito rico, e eu tenho certeza que vai trazer muito sucesso para aquilo que a gente quer, que é atender a jornada do paciente, que é atender, entendeu, a necessidade da sociedade em soluções de saúde, sejam elas da farma, diagnóstico, da própria soluções de diabetes.
E você falou agora um tema que eu acho muito legal, Henrique, né? Enquanto eu estava, né, me preparando para o nosso papo, eu sei que aí você já tem uma super experiência, passou e encarou vários desafios, né, de vários tipos diferentes. Mas que você diz, né, que a sua experiência é mais focada em desenvolvimento organizacional e change management. Né? Change management é um tema que eu vejo muito pouco, né, e que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de entender melhor. Então, eu queria, assim, entender para você, né, para quem nunca ouviu falar sobre esse tema, o que seria um processo de change management, né, e se você quiser contar para a gente algum case de sucesso, né? Pode ser o que você está fazendo, algum que você já passou, que você se orgulha na área.
É, hoje em dia, né, o change management tradicional, ele tinha um início, meio e fim, muito bem programado do que é, qual era a mudança que a organização queria fazer, seja uma mudança estratégica, seja uma mudança cultural, que passa por mudança comportamental, enfim, né, que é você fazer uma mudança num processo dentro da organização, às vezes era uma mudança numa área, às vezes uma estrutura como um todo, e caminhar essa organização para um outro patamar. Então, a primeira vez que eu participei de um processo de change management na minha vida, eu ainda era um analista de comunicação, de recursos humanos, quando o banco ABN AMRO compra o Banco Real, um banco de atacado holandês compra um banco de varejo super tradicional, super conceituado no Brasil, e eles queriam juntar as duas culturas e fazer um processo de mudança, né, de gestão, de mudança cultural, de pegar o que tinha melhor nessas duas organizações. E o grande segredo do change management é você entender de onde você está saindo, quais são as crenças das pessoas, o que as pessoas fizeram de bacana até agora, e construir a partir daí para um novo modelo que você quer ter. Né? E os erros que as organizações às vezes acontecem dentro do change management, né, é simplesmente destruir o que foi feito no passado, de uma maneira consciente e inconsciente, falar nada disso serve mais e vamos para o novo. Né? O que hoje o modelo de change management, que a gente pode falar que é o novo modelo que as empresas estão se transformando, seja o modelo Agile, seja qualquer outro modelo que poderá vir, é que a gente está descobrindo que, né, o tal do mundo, o mundo VUCA já não existe mais. Agora eu estou cansado, mas um novo modelo que eu esqueci agora, que é um modelo que é tudo imprevisível. Eu vou lembrar a sigla, eu te conto. Como é a anacronomia, e aí te conto. Uhum. Que é a questão da imprevisibilidade. O que a imprevisibilidade tem que te ajudar a fazer? Você tem que saber. Então, o change management, ele tinha processos de como você faz o processo de change management, ele é quase que era uma estrutura, enfim, como é que você, quais são as etapas a serem seguidas, como é que, né, você trabalha a cultura, como é que você trabalha a liderança. Agora as organizações, elas têm que começar a se preparar para o que é imprevisível, que é o que aconteceu com a gente. Como é que a gente transforma as organizações numa organização de aprendizagem, com uma cultura de aprendizagem, né, para que a gente se molde de maneira rápida, sem perder a nossa estratégia, a essas mudanças. E isso prevê uma coisa, que é você saber a trabalhar com o incerto, trabalhar com aquilo que você não tem conhecimento, né? É mais ou menos quando você era criança, que você entrava no trem fantasma, aqueles trem fantasmas de interior, assim, né, de bairro, que você fazia a primeira curva, você não sabia qual era o monstro vir para frente, mas você sabia que você ia passar pelo monstro. Então você vai ter diversos monstros de diversos tamanhos, diversas, né, características, que você tem que aprender a lidar com eles e desenvolver competências dentro da organização de ter respostas e encontrar respostas para isso. Porque às vezes você não tem a resposta, mas você vai ter que ir atrás e buscar respostas e se adaptar. E o processo, então, o processo de change management também está mudando, porque é tão imprevisível que você está vivendo, que você tem que criar competências que te ajudem a adaptar, e você não consegue planejar tudo do jeito que você planejava antigamente. Então faz a primeira etapa, depois a primeira trabalha a liderança, depois você trabalha a média liderança, depois você vai trabalhar os comportamentos que você quer com seus colaboradores, e aí você vai recrutar pelas competências que você quer. As coisas estão caminhando todas ao mesmo tempo e de uma maneira que a gente acha, e na verdade não é, porque o universo não é dessa maneira, desordenadas, né? O universo ele é desordenado, mas dentro da sua ordem. E a gente tem que aprender a lidar com essa nova realidade que está acontecendo no mundo, né? Então, e eu acho que o que eu diria assim, né? Com change management, change management estruturado, é, primeiro, entenda de onde vem sua organização. Entenda por que, que a sua organização tem determinados valores e crenças. E a partir daí, você começa a construir esse novo modelo que você tem que construir. Porque não dá para você ser disruptivo e não respeitar o passado. Respeitar o passado, ele é essencial. Até para você saber de onde a gente vem. Quando a gente fala, eu vou falar aqui de um tema que não tem nada a ver, mas assim, a gente fala de racismo estrutural. Por que as pessoas não conseguem entender o que é um racismo estrutural ou um machismo estrutural? Porque as pessoas não estudam história, as pessoas não estudam de onde a gente veio, qual é a nossa cultura, o que a gente fez, o que aconteceu, qual é o passado, de maneira verdadeira. Então você não consegue construir um futuro sem entender o passado e respeitar o passado. Respeitar não significa que é você gostar ou não gostar do passado. É você entender o que aconteceu, você entender de onde a gente veio para poder fazer algo diferente. Então isso é muito importante dentro de um processo de mudança cultural.
Legal, não, muito bom, eu já tinha ouvido. A sigla que você ia falar era o Bunny, é isso?
Bunny. É o Bunny.
Não, legal, é. Era só pra ter que eu já tinha ouvido.
Parece nome de cachorro, é o Bunny. Eu tava, enfim, hoje de manhã não lembrava o nome de uma pessoa que eu tinha que... Aí os meus colegas de equipe falaram assim, o hardware tá cheio, né? Eu falei, tá cheio não, já tá travado.
Ah, que legal. Não, Henrique, assim, para a gente encerrar aqui, eu queria que você contasse para mim, né, você analisando aí toda a sua trajetória, né, se você entende que tem algum traço de personalidade, atitude ou hábito do Henrique que fez a diferença para ele conseguir chegar na cadeira, né, e alcançar as posições que ele alcançou hoje.
Eu acho que tem coisas, eu vou contar só as coisas boas, enfim, né, antes de a gente tirar as coisas assim. Na verdade, eu acho assim, a primeira coisa é estar aberto para aquilo que o universo te apresenta, né, e o universo às vezes te apresenta coisas que no primeiro momento você fala, putz, você tá de brincadeira que eu tenho que mexer com isso. Segundo, ser curioso, o tempo todo você tá buscando... coisas novas, e às vezes você vai beber de fontes totalmente diferentes, entendeu? Às vezes você vai visitar um museu, você vai numa apresentação, enfim, de cultura oriental, ou num restaurante diferente, né? Tem um cara que eu digo muito, e nesse tempo de pandemia é complicado, que é o Domenico De Masi, que na década de 90 ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo, que ele diz o seguinte: o tempo todo você está dentro do escritório, o mundo fora tá acontecendo, né? Então a gente está aqui sentado, tem um monte de cientista descobrindo, ou tentando descobrir a cura do coronavírus, ou tentando formular uma vacina mais eficiente do que a gente já tem hoje, ou eventualmente a cura do câncer, a cura da AIDS, ou como mandar o ser humano para a Lua não, né, para outro universo, a Lua a gente já foi, mas assim, tentando descobrir coisas novas, e a vida acontece ao redor da gente, então você tem que estar aberto para essas coisas, tentar explorar experiências diferentes, tentar viver em meios diferentes, tentar se conectar com pessoas diferentes, com realidades diferentes, né, para que você consiga... que eu brinco que é a hora que você vai colocando as informações na sua cabeça, você tem insights diferentes, que às vezes você nem sabe de onde vem esses insights. Segundo, embora não pareça, mas assim, você, às vezes eu falo, eu sou muito dono da verdade, mas se você tem humildade de entender que você não sabe tudo, e que você está nesse meio para aprender com as outras pessoas. E o terceiro, Isa, assim, falando um pouco de carreira, não importa, não é onde você vai chegar, o importante é como você vai chegar. E a gente está muito numa geração do que o que importa é aonde, e na verdade o que importa é o como. Porque às vezes as posições mais operacionais e mais táticas, elas são muito mais importantes do que posições que a gente se diz estratégicas. E o como é importante, qual é o legado que você quer deixar, o que você quer que as pessoas falem de você, o que você quer que as pessoas, quando um filho seu, um parente seu, diga, ah, eu tenho um Henrique que trabalha na Roche, você conhece? O que você quer que essa pessoa diga de você, né? Ela fala, ah, conheço, enfim, porra, conheço o Henrique, enfim, pô, o cara, né, um cara questionador, um cara que sempre está procurando, né, as melhores soluções, né, enfim, isso é, né, um cara justo, um cara correto, e o como é muito importante. Então, assim, o que eu tenho dito para todo mundo, né, porque essa história, essa nova geração quer crescer rápido demais na carreira, todas as gerações quiseram crescer rápido na carreira, todas as gerações foram ambiciosas, todas as gerações, enfim, tiveram, né, o Bill Gates, enfim, o Steve Jobs, começaram muito cedo na vida deles, e obviamente o deles não era crescer na carreira, mas era fazer uma coisa diferente, né, todo mundo, todas as gerações tiveram jovens que cresceram muito rápido, não importa o quê. Importa o como, importa qual é o impacto que você quer causar na sociedade, o impacto que você quer causar na vida das pessoas, isso que é importante. E aí, aonde você vai chegar é uma consequência, né? Então, se você perguntar para mim, ah, onde você se vê daqui 5 anos? Essa é uma pergunta que se faz muito dentro de recursos humanos. Eu não tenho a menor ideia. Eu me vejo fazendo algo que ajude a impactar as pessoas com as quais eu convivo, ajude a compactar a sociedade, que ajude a me fazer feliz e a feliz as pessoas que vivem ao meu redor, que esteja ligada com os meus valores. A gente, há 2 anos atrás, ou enfim, há 1 ano atrás, a gente não imaginava que a gente ia estar nessa situação, sabe, Isa? Então, assim, segue o fluxo da vida, faz aquilo que o seu coração manda você fazer, vai em busca da sua realização, daquilo que você sabe fazer de melhor, com aquilo que te deixa feliz e com aquilo que a sociedade está precisando. Quando você conseguir juntar esses 3 elementos, você vai ser feliz e aí você vai ter sucesso na vida. E sucesso não é carreira nem dinheiro. Sucesso é você estar feliz e você estar fazendo algo que de fato faça a diferença para você e para as pessoas com que você está vivendo.
Muito bom, muito bom, Henrique. Gostei bastante, acho que foi um ótimo encerramento para o nosso papo. Acho que trazer as pessoas, citar as pessoas a refletirem um pouco mais sobre. Eu sempre comento sobre isso, né? Sobre qual é a sua marca que você quer deixar, a sua marca pessoal, né? Acho que é muito isso. Quando fala, ah, conheço pessoa, ah, você trabalha em tal lugar, trabalha com o Henrique. Aí a pessoa fica, ah, o Henrique. Ou você vai ter uma abordagem muito positiva. Nossa, super conheço, super legal. Então, isso é muito importante para a gente quando a gente pensa na nossa carreira. E acho que poucas pessoas, né, hoje tem esse cuidado e tem essa atenção para o como você vai chegar. Queria te agradecer pelo nosso papo, Henrique. Acho que, né, fiquei muito feliz, acho que a gente conseguiu falar sobre coisas muito boas que vão sair muito úteis para quem estiver ouvindo a gente, e agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade.
Eu que te agradeço pelo tempo, pela abertura e pelo bate-papo e pela simpatia, que você é uma moça bem simpática. É bom a gente trabalhar tarde da noite com alguém sorrindo e feliz. Isso é importante. Você mostra que você está feliz com o que você faz.
Que bom, que bom. Obrigada, Henrique.
Espero muito que vocês tenham gostado. Meu papo com o Henrique foi super legal. A gente também falou um pouquinho aí de change management, né? Que é uma das expertises do Henrique. Então foi bem legal. Espero que tenha sido útil pra vocês. Se você gostou, compartilha com o pai, mãe, gato, vizinho, cachorro, papagaio. Porque você nunca sabe o que a outra pessoa pode precisar ouvir. Um super beijo e até a próxima.